Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Ah, então, essa era uma pergunta que está aqui na minha micropauta de uma folha, que é o que você está pesquisando no doutorado agora, que depois eu quero falar sobre o mestrado, mas o que você está pesquisando no doutorado? Como? De que jeito?
Então, eu estou em ciência da informação, né? Porque também, como eu não tenho esse repertório, toda essa trajetória acadêmica dos meus colegas, eu não sabia até entrar no mestrado que você precisava ser fiel a uma área e a um tema, né? Então, até 2016, a minha produção... Ah, se você pretende, por exemplo, ser professor numa universidade pública, precisa, né? Você precisa ter uma certa coerência aí de pesquisa. Na universidade privada, que é onde estou hoje, não. Mas, né, várias pessoas me falavam, olha, você vai sair, porque minha graduação é em letras, né, você vai sair das letras, você não vai conseguir emprego, essas coisas, né, que as pessoas gostam de falar. Claro. É, então, assim, entre 2013 e 2016, se vocês pegarem a minha produção, ela é bem escalafobética, porque não tem pertinência a uma área, sabe? Eu fiz trabalho que envolvia psicologia, fiz trabalho sobre liberdade de expressão, fiz trabalho que se encaixa tipo, em diversas áreas. Educação, né? Até que eu entrei no mestrado e comecei a entender que é melhor você se ater a um recorte só, a uma linha só, porque senão você também fica muito louco, né? Você não se aprofunda em nada e você não,
sim,
não consegue fazer nada muito bem. Mas daí, quando eu cheguei, eu terminei lá o mestrado com o Valdomiro, porque também, 2013, quando eu entrei, eu estava no observatório e as pessoas falavam, olha, Santos não tem uma faculdade onde pudesse fazer o mestrado, né, pública, né, não tem. E todo mundo falava, ai, não, você tem que tentar com o Valdomiro, você tem que tentar com o Valdomiro, porque o Valdomiro é a referência, e assim, a USP é a faculdade que tem onde eu estudar quadrinhos. Eu conheci o Valdomiro e falei, não, então vou tentar com ele. Daí eu entrei. Só que quando eu terminei o mestrado, eu já queria, né? Eu terminei o mestrado em 2018. Eu e a Carol Ito defendemos no mesmo dia, inclusive, e a nossa banca era bem, bem parecida. A orientadora dela estava na minha banca e o Valdomiro estava na banca dela. Eu falei, bom, vou fazer o doutorado com o Valdomiro de novo. Só que, meu, a ECA, ela, ainda mais depois da eleição do maldito lá, assim, as linhas de pesquisa que eram 9 passaram para 3. Então, assim, cortou muito o número de linhas. E o Valdomiro, né, se aposentou da graduação, o número de orientandos que ele podia ter diminuiu muito. E, tipo, no doutorado só tem ele na comunicação, né? Para mestrado tem outros 2 professores, que é o Vitor Blota e a Cláudia Lago. Mas no doutorado só tinha o Valdomiro e eu tentei 2 vezes, não consegui entrar. Eu fiquei desanimada, falei, vou desistir dessa merda, não vou fazer mais, não vou pesquisar mais.
Mas sabe que isso é uma ordem da CAPES, né? A CAPES meio que exige que cada professor só tenha 1 aluno de doutorado por ano. Uma entrada, um aluno só. Isso é pela CAPES.
Ah, é? Ah, mas lá na ECA tinha mais. Mas assim,
não estava rolando. Ela exige...
Não, para você ter uma noção, o Valdomiro ele não estava nem nas entrevistas. Porque assim, você lá em comunicação, você faz a prova, às cegas, né? Tem uma prova lá que você estuda trocentos livros, trocentas revistas, não sei o que, e você passa. Depois que você passa e apresenta o projeto, você vai ser entrevistado pelos professores do programa. Nas 2 vezes que eu fui, eu cheguei a passar, né? Eu fui aprovada na prova, e as 2 vezes ele não estava como professor na avaliação presencial, né? Na entrevista. Uhum. E os professores que estavam, eles eram tipo, professor da área de teatro, da área de TV, de outras áreas, eles nem olhavam na minha cara, eles tipo, olhavam assim, tipo, meu projeto, assim, faziam uma carinha assim, de nojinho e, putz, sabe, assim, tipo, ah... Então, eu falei, não vou mais tentar ali. Mas a minha sorte foi que, assim, no ano que eu entrei como Valdomiro, a Carol Ito entrou em Ciência da Informação, porque, na verdade, nem tinha vaga com o Valdomiro em 2000, 16, né? Não tinha, só que ele lembrou de avisar a Carol. Olha, não tenta, porque não vai ter vaga. E ele esqueceu de me avisar. Uhum. Né? E daí eu tentei lá, só que... tanto que ele também nem estava na minha entrevista, eram outros dois professores. Ele estava viajando, ele marcou viagem, ele não ia pegar nenhum orientando. Só que quando eles viram meu projeto, acho que eles, né, gostaram, os dois professores lá gostaram, e falaram, olha, ela tem que ser orientada pelo Valdomiro.
E daí,
daí liberaram a vaga para ele. E a Carol estava lá, então, em ciência da informação com a Júlia Cripa, e dela conheceu esse professor, o Marcão, que hoje é meu orientador, entendeu? Que ele também trabalha com quadrinhos e crítica, só que em ciência da informação. Então, quando eu fui prestar, eu falei, ah, eu não vou mais prestar em comunicação, ou se vai ficar com o currículo cagado, né? Tipo, letras, comunicação, e agora eu vou para ciência da informação. E daí eu fui, e daí eu passei lá no processo e tal, e eu tô com ele. Então, assim, o que, que eu tô fazendo lá na ciência da informação? É uma área nova para mim, né? Então, tô me ainda, assim, tipo, me familiarizando com os conceitos, mas basicamente eu vou falar da crítica especializada de histórias em quadrinhos, e isso concerne vocês dois, né? Em algum momento vocês vão acabar aparecendo lá. Mas assim, o que acontece? Esses anos que eu estava trabalhando com gênero, eu ouvi muita gente, assim, vocês também cresceram ouvindo isso, né? A primeira faculdade que eu entrei foi jornalismo. O que a gente ouve lá no jornalismo? O jornalismo é imparcial, o jornalista, ele sempre vai se ater aos fatos, lá, lá, lá. Então, você fica ouvindo aquilo lá a vida inteira. Não, jornalismo é imparcial, né? Não existem super atravessamentos na produção jornalística, tá bom. Você entra na academia, mesma coisa. Não, porque você não pode ser próximo do seu objeto, porque a academia, né, o saber científico, ele é imparcial também. Só que daí você vai tendo contato com outras produções, inclusive, principalmente de pessoas como a Natânia, por exemplo, né, que além de estar na história, ela estuda a história das mulheres. E você vai estudando feminismo, e você vai estudando gênero, e você vai vendo que, na verdade, nunca existiu nada de imparcialidade em lugar nenhum, né? Que existe sempre um viés, esse viés, ele é machista, ele é racista e outras coisas mais. E, só que mesmo quando eu estava no mestrado, eu ouvi coisas do tipo, sabe? Que essa balela de que, ah, não, você não pode se aproximar do seu objeto, blá, blá, blá. Só que quando você começa a frequentar eventos específicos de gênero, e isso foi sensacional para mim, eu fui no maior evento de gênero que tem aí, que é o Fazendo Mundos e Mulheres, né? Quando teve em Santa Catarina. E daí eu entrei em várias sessões em que havia, por exemplo, mulheres negras falando, por exemplo, do teatro do oprimido. Mulheres grafiteiras falando da produção de grafite, sabe? Então, assim, elas estavam completamente inseridas, misturadas com seu objeto. Isso não era uma questão, porque elas tinham referências, por exemplo, estrangeiras, que já mostravam que essa questão de imparcialidade, de racionalidade, já tinha sido superada há muito tempo lá fora. Mas aqui a gente ainda ouvia isso, né? E na ECA também você tem uma série de cânones, por exemplo, que muitos orientadores não abrem mão de forma alguma. E a gente está aí numa efervescência de estudos decoloniais e feministas e tudo mais. Se alguém chegar e falar, ah, você não pode, você é obrigado a usar tal cânone, tipo, seria muito estranho, né? E justamente o programa que eu estou, a linha que eu estou em ciência da informação, que é a apropriação social da informação, a prova toda do doutorado, ela foi baseada justamente na contrariedade dessa ideia, né? Todos os autores que eu li para fazer a prova já me serviram como referência para a minha própria tese, porque todo mundo ali estava mostrando que não existe neutralidade de porra nenhuma. Em lugar nenhum não existe neutralidade de dados, né? Não existe isso. E eles apontavam isso, né? Por que que não existe essa neutralidade? Por que que isso é uma ideia que... A própria ideia de você achar que você é neutro, tá? Você encerra todo um debate, né? Que precisa ser feito, né? E tudo mais. Então, a minha tese ela já começa partindo daí, né? E de como críticos, ao longo, né, também lendo crítica desde, sei lá, desde muito tempo, tanto crítica literária como crítica de cinema, a gente também ouve isso. O crítico, ele se acredita de maneira geral, ele se acredita imparcial. Ele se acredita assim, ah, mas eu só estou analisando os aspectos técnicos dessa produção. Eu só, a minha... Né? E ideia é muito doido, né? Porque isso não existe, né? E assim, e não é um problema de você ter um viés. O problema não é você ter um viés. Desde que você estipule, desde que você deixe claro quais são, né, os seus critérios. Até então, os critérios que a gente sabe, historicamente falando, para todas as críticas em todas as áreas, foi basicamente, vou falar bem dessa produção desse homem branco, cis-hétero, porque eu me vejo. Então, tudo que eu me vejo é bom, tudo que eu não me vejo é uma bosta. Basicamente é isso. Então, eu estou negando essa ideia, né? E propondo ainda não, porque eu não cheguei nessa parte, mas a minha ideia é mostrar, olha, tá vendo? A crítica de quadrinhos no Brasil, ela é extremamente enviesada. Olha aqui, esses são os dados, né? Que já estou coletando há algum tempo, mas por enquanto eu estou na parte assim, qualitativa, mas vou fazer as entrevistas, coletar dados quantitativos para dar suporte para o que eu falei ali. E daí eu vou propor critérios para crítica poder ser mais inclusiva.
Então, sabe que na educação, porque eu venho da história, né? Na educação, foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, o pesquisador se mistura com o objeto. A primeira coisa numa dissertação e numa tese de história, de educação, é dizer a trajetória pessoal do pesquisador. Daí começa, eu fui um professor desde o ano tal, papai, por isso eu decidi estudar isso, que é para já, de cara, já colocar, ó, não tem essa história de neutralidade, não existe neutralidade. Eu estou escolhendo esse tema artes porque também, eu me identifico com ele. Eu não sei, artes, pode ser. Mas na educação é assim, parece que já há muitos anos. Né, isso é bem legal, na história não é assim. Na história, supostamente, você tem um distanciamento do objeto, que é uma cascata, né? Que é uma cascata. E se a gente, eu percebi uma coisa, não sei se isso pode te ajudar ou não, né? Mas, ultimamente, eu gosto bastante de futebol. Os apresentadores e comentaristas estão revelando seus times, o que era uma coisa proibida até 10 anos atrás. Isso parece que tá rolando uma mudança assim, nessa coisa do, olha, não existe neutralidade, vamos ser mais honestos. E assim, tem uma pergunta que eu acho legal, assim, qual que é a diferença de você estudar na ciência da informação e na comunicação? Tirando essa questão da neutralidade.
Bom, a comunicação, ela vai se preocupar assim, muito mais com a forma como a mensagem chega, né, nas pessoas, uhum, e a recepção das coisas e a mensagem, tipo, em si, né? A ciência da informação, ela é antes disso, né? É como essa comunicação, assim, da onde sai essa comunicação, né? Quais são os dados que sustentam essa comunicação, uhum, também, né? No meu caso, eu me preocupo como essa informação, ela é recebida pelas pessoas, tanto que eu estou na linha de apropriação da informação, mas ela vai trabalhar assim, muito mais com questão de dados e documentos e registros e recuperação da informação, por que tais dados não estavam disponíveis em determinada época, né? Como que você faz para recuperar essas informações e garantir que tais dados existam, então, historicamente, né? Mas assim, elas são áreas que se comunicam, assim, que se existe uma intersecção, né, entre as duas. Uhum. Tanto que os autores que eu uso na minha tese, muitos dos autores são usados também na comunicação, porque tanto comunicação como ciência da informação nessa área, que você tem a ciência da informação que vai se preocupar com questões mais técnicas mesmo de...
Da informática, né?
Relacionado ao armazenamento de dados mesmo, né? Assim, e da parte da biblioteconomia. Mas existe a parte cultural, né? Que daí essa parte cultural, que é da apropriação da informação, o que, que as pessoas fazem com a informação que elas recebem, como que essa informação ela é repassada, ela está muito ligada à comunicação. Então, as pessoas de comunicação e de apropriação social da informação, elas realmente se comunicam muito, porque são duas áreas que são provenientes das ciências sociais, né? Então, a maior parte da bibliografia, e são áreas relativamente novas, ciência da informação e nessa parte, né, mais social, e comunicação, são áreas, são tão novas que, por exemplo, em teoria da comunicação, você não tem no Brasil uma única definição para isso, sabe? Você tem o professor lá, o Luiz Samartin, ele fez um levantamento, você tinha 37 tipos de livros diferentes falando de teorias da comunicação que traziam abordagens diferentes. Então, assim, a gente vai beber muito das ciências sociais, né? E antropologia e por aí vai. É interdisciplinar, não tem como.
Quando eu estava na graduação, no século passado, mas no final do século passado, eles trocaram o curso de biblioteconomia da Federal por ciência da informação. Aí depois voltaram atrás, uns 5 anos depois, e agora é biblioteconomia, e daí tem um outro de ciência da informação. Então, tem 30 anos, acho, né? Se não me engano, ciência da informação. Mais ou menos por aí. Ele é meio junto com a internet, né? Que foi o que fomentou, parece, pelo menos. Sim. Tem aquele livro do Luiz Samartino também, está aqui do lado. Teoria das mídias digitais, que ele comenta isso, né?
Ele é ótimo, né? Nossa, eu adoraria fazer aula com ele. Ele é maravilhoso.
Ô, Dani,
eu só tenho o livro. Diga-lhe.
Então, basicamente.
Vocês estão me ouvindo? Uhum. Não, aqui, o gato tropeçou aqui no seu, eu pensei que o microfone tinha desconectado. E dentro da tua pesquisa aí da crítica brasileira, eu morro de vontade de saber. Assim, eu sei que é confuso, mas eu não queria que você olhasse do ponto de vista o rigor científico, acadêmico, o compromisso. Mas, assim, a tua impressão pessoal até agora, como é que está a crítica brasileira?
E ela é muito condescendente com os autores nacionais? Porque eu sinto, fazendo uma autocrítica, que eu sou.
Quem? Vocês? Ah, você diz a crítica
não,
em geral?
Eu. É.
Ah. Então, eu tenho um programa do Confins sobre crítica de quadrinhos que eu achei muito bom, porque lá eles definiram alguns tipos de crítica que eu achei muito bom para a gente, assim, né? Definiram em 4 tipos. Então, você tem tipo a nota, né? Que você só dá a nota do que está sendo lançado, o release, que você reproduz exatamente o que a editora te mandou sobre o livro lá, né? E daí você tem a resenha crítica e a resenha que eles chamam de resenha. Daí você vai ter 2 tipos. Um é basicamente uma sinopse expandida e a pessoa falando se é bom ou se é ruim, dando os pontos de vista dela, assim, mais pessoais, assim, sem nenhum aprofundamento. Essa é a mais comum. Assim, eu fui analisar, por exemplo, as críticas sobre a Liv Strömquist, sobre o trabalho da Liv Strömquist, e foi por conta da crítica que o Liber fez que eu me inspirei a fazer um texto, eu fiz um texto para mim na DHQ e fiz um artigo, o resumo lá para jornadas do ano passado. Porque o Liber trouxe muita coisa interessante, né, quando ele foi analisar, mas, no geral, o que eu vi? E foi até uma crítica que eu mandei para o selo. Eu escrevi um baita e-mail para o Quadrinhos da Companhia falando, olha, fiz o levantamento de X críticas e eu notei o quê? Que a maior parte das críticas de quadrinhos, dos quadrinhos da Liv, estava em blogs de literatura. Então, já é muito errado. As pessoas que deveriam receber o quadrinho não estavam recebendo. Não tinha uma política de envio para crítica especializada de quadrinhos. E o que acontece quando você manda um quadrinho denso, como são os quadrinhos da Liv, ou como o Liber chama, né, de ensaios em quadrinhos? Eu achei maravilhosa essa definição. Para pessoas que não estão familiarizadas com esse tipo de mídia, com esse tipo de suporte, né? Não tinha nada. Essas críticas não traziam nada além do óbvio, nada além do que você podia ler na sinopse da Amazon, sabe? E é um quadrinho, são quadrinhos que você precisa articular outros conhecimentos, você precisa ter outros repertórios, porque ela traz um monte de coisa de filosofia, de sociologia, porque ela é socióloga. Se você simplesmente joga a informação que você pode ler na quarta capa, e não me serve para nada isso, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.